Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Bom, voltamos aqui para o segundo bloco. A gente está aqui hoje com o deputado Arilson Chiorato, companheiro Marcelo Marcelino. Estamos discutindo aí uma questão de extrema importância, que é a privatização da Copel, que está a largos passos aí nesse governo Ratinho Júnior, né? Eu queria também mandar um abraço aqui, boa tarde para o pessoal que entrou agora, né? Nós estamos aqui com o Jackson Silva, Recuperação, e o Ideofonso Teles, né, de Paraíso do Norte, e o companheiro Jackson, que está mandando aqui todo o apoio ao companheiro Arilson, que também, segundo ele, já passou por abusos aí quando denunciou algumas ações da companhia, né? O Fabiano Gaspar, que está em Londrina, e também nós temos o companheiro que está... Enfim, o Paraná inteiro está aqui com a gente nesse momento, participando aqui dessa live, né? E eu gostaria já de passar para a próxima pergunta aqui, conversando com o companheiro Arilson, que é a questão seguinte, né? Nós tivemos aí nos últimos dias, eu acompanhando o Twitter do companheiro e do deputado, né? Eu vi aí uma perseguição que estava havendo, né? Inclusive vi outros deputados se solidarizando aí com o companheiro, né? O filho do Requião, o filho também estava se solidarizando contigo aí nessa empreitada, né? O companheiro Gilson está falando aqui que é de Pitanga, mas enfim, nós estamos aqui fazendo a denúncia aqui dessa perseguição que está havendo aí ao deputado por essa denúncia que o companheiro estava fazendo de 3,5 bilhões. Eu queria entender melhor, Arilson, do que se dá essa perseguição e qual é essa denúncia.
Veja bem, Adriano, quando eu fiz aquele pronunciamento duas semanas atrás na Assembleia, questionando a Copel, eu protocolizei um pedido de informações. Chegou para mim uma denúncia no gabinete, né, e eu também tomei conhecimento de uma matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, do ano 2017, dizendo que a Copel tinha se envolvido num litígio com a empresa SER, que é só uma concessionária de energias renováveis, que tinha um trabalho no Rio Grande do Norte, e que a Copel iria para o Tribunal de Arbitragem, poderia ser condenada por um valor, numa ruptura de contrato, um valor de 3,5 bilhões de reais. Isso não foi eu que coloquei, é o Estado de São Paulo. Eu fiz a pergunta depois de ter protocolado o requerimento pedindo informações, se era verdade que a Copel tinha sido condenada em algum tribunal de arbitragem, ou se tinha alguma coisa tramitando em segredo de justiça com essa monta de valor alto, e por que que o balanço da Copel, né, as informações contidas, né, no descritivo da Copel, aqui que está em minhas mãos, que mostra que no ano de final de 2021 existe um valor previsto de 670 milhões de reais, e a informação do jornal chegava em 3,5 bilhões de reais, e havia denúncia, também chegada a mim, que a Copel tinha recorrido isso no Tribunal de Justiça e poderia já ter sido condenada também. Eu perguntei isso para a Copel, em forma de questionamento, e coloquei que se isso tivesse acontecido, era uma coisa muito séria. E perguntei também se era verdade que algumas empresas que prestavam serviço para consultoria, como da Lojas Americanas, tinham prestado serviço para a Copel. Daí para lá, a Copel me respondeu com uma ação judicial, com uma interpelação judicial, né, pedindo, tentando me calar, tentando me intimidar nesse processo. E eu perguntei também informações relevantes às contratações sem licitações milionárias para esse processo, e perguntei se tinha alguma relação de parentesco entre os dirigentes da Copel e essas pessoas contratadas. A resposta para mim não veio, o governo não deixou passar o meu pedido de informações, derrubou em plenário, e no mesmo dia a Copel me acionou judicialmente com uma interpelação. Primeiro eu quero colocar que eu estou no nosso direito, eu ganho para ser fiscal do povo. A Copel é uma empresa estatal, tem relação direta com o dinheiro público, e eu estou fazendo o meu serviço. Segundo, que eu tenho imunidade para cobrar da tribuna da Assembleia esse tipo de ação. Mas a Copel não entendeu assim, fez essa interpelação judicial, eu vou respondê-la, tenho plena certeza que eu vou ganhar, inclusive vou acionar a Copel na justiça também, né, por conta dessa ação descabida, né? Agora, o que me deixa preocupado, Marcelo, é a agressividade da Copel, porque a hora que ela não responde, a hora que ela faz com que o governo não aprove um pedido de informações, eu estava perguntando, não estava afirmando, estava perguntando se era verdade que estava ocorrendo essas coisas, e ela responde com um processo, uma tentativa de intimidação, eu comecei a ir mais a fundo, e nesse pesquisar mais a fundo, eu recebi outras informações, que eu estou terminando isso, né? Vou levar para os órgãos competentes. Convidei o presidente e a direção da Copel para estar presente na audiência pública na segunda-feira, para eles explicarem para a gente se isso é verdade, se não é, que pé que está, o que, que pode ser explicado. Vou aguardar eles comparecerem. Se não comparecerem na audiência, eu vou revelar na audiência as informações que eu tenho e vou acionar juridicamente todas as instituições pertinentes, né? Eu presido uma frente parlamentar em defesa das empresas públicas e estatais na Assembleia, que é composta por 11 deputados, e os 11 deputados, junto com os movimentos sociais, movimentos sindicais e 9 partidos políticos, estarão na Assembleia para discutir a Copel, e a gente vai tirar os encaminhamentos que nós achamos necessários, independente do forte poder advocatício que tem a Copel contra as pessoas que falam ao contrário ao que eles pensam ou que eles querem supostamente esconder pelo jeito. Nós vamos continuar a luta.
Bom, é isso, né? Você está aí, parlamentar vem da palavra parla, falar, né? Então você tem imunidade para falar aí e representar o que o povo tem de indignação e de perguntas aí. Marcelo?
Então, nobre deputado, o seguinte, o que muita gente confunde o Partido da Causa Operária é justamente o fato de nós discordarmos de algumas posições, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores, que é normal, porque nós somos do Partido da Causa Operária. Nós temos algumas coisas divergentes. Porém, jamais vamos deixar de não apoiar as pessoas que estão sendo perseguidas, ainda mais pessoas que estão brigando por uma causa nacionalista, uma causa de soberania do país, de soberania do Estado do Paraná, que é uma questão estratégica, e nós vamos defender sim. E você, Arilson, tem todo o nosso apoio, a nossa solidariedade e a nossa posição mais do que acertada na defesa legítima de alguém que está defendendo a empresa pública referência do Estado do Paraná e qualquer outra empresa e qualquer outra instituição e também direito do cidadão. E eu gostaria de acrescentar o seguinte, tem mais algumas questões importantes a serem consideradas. Qualquer cidadão tem o direito de questionar a Copel em qualquer situação que envolva uma questão de princípios de defesa pública. Ainda mais um deputado que tem imunidade parlamentar para fazer essa defesa, inclusive representando o público e representando os seus eleitores. Que é isso que é mais importante. Por isso que nós somos, inclusive, contra a cassação, justamente porque a cassação vai de encontro à esquerda, vai contra a esquerda, porque os deputados da esquerda são muito mais perseguidos pela direita, obviamente. Então, eu queria dizer para você, Arius, quem tem toda a nossa solidariedade e a nossa posição firmada em relação à sua defesa, os princípios basilares, norteadores em relação ao cidadão comum, em relação ao parlamentar que defende uma empresa pública como no caso da Copel. Eu quero perguntar o seguinte também, aproveitando essa esteira, Arilson, o movimento de 2000, aquele enorme movimento de 2000 do governo Jaime Lerner, você está lembrado, foi uma enorme mobilização popular na defesa da Copel. Como fazer com que essa audiência de segunda-feira consiga capilaridade, consiga desenvolver uma mobilização enorme para que o governo seja colocado nas cordas, assim como seus deputados, lobistas, representantes do mercado financeiro e representantes de parentes envolvidos em empresas que estão interessadas na entrega da Copel para os agentes privados. Por favor.
Marcelo, primeiro eu quero agradecer você e o Adriano, em nome de vocês, todos os camaradas aí do PCO, pela solidariedade e pelo apoio. A gente passa por um momento de turbulência muito grande, e o que o Ratinho vem fazendo com o governo do Paraná, com o Estado do Paraná, através das terceirizações, privatizações e entrega, é uma coisa que deixa a gente preocupado. Veja bem que a gente está falando da Copel, mas está para ser privatizada as rodovias, né? Tem um problema do pedágio sendo discutido, já há um anúncio de privatização do porto de Paranaguá, né? Inclusive a criação de um pedágio marítimo cobrando o uso da galheta, e também tem um indicativo de privatização da Ferroeste, ou seja, ferrovias, rodovias, portos e energia elétrica entregue ao setor financeiro. e grande parte desse setor financeiro é formado pelos mesmos CPFs. Às vezes não pelo mesmo CNPJ, mas pelo mesmo CPF, você falou alguns deles aí. Daqui a pouco a gente vai ter um monopólio, né, da economia do Paraná por um determinado grupo de amigos por 30 anos. E é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso que o Ratinho está fazendo, que tem relação direta, né? Olha, a pressa que está sendo feita com a Copel, veja bem, esse acerto de segunda-feira. Em novembro do ano passado, eu denunciei que havia um litígio entre o Itaú e a Copel, que não estava sendo colocado às claras, inclusive, com a Bolsa de Valores, onde a Copel opera, esse passivo do Itaú. O Ratinho, mais que depressa, resolveu resolver esse litígio. A gente chegou agora, na segunda-feira, houve um acordo caracu. O Itaú entrou com a cara e o Paraná entrou com as outras sílabas, né, nesse processo aí. E o valor que era de 4,5 bilhões de reais, que era para ser pago, Adriano, em precatórios, e o Itaú entrar numa fila de precatórios, que demoraria 30 anos para ser recebido do Estado do Paraná, foi acertado, né, para se pagar até o final desse ano, porque até o prazo de privatização da Copel, ele já disse claramente que é esse ano, 1,7 bilhões. Houve um deságio da dívida no valor de 62%. Isso é a mesma coisa, Marcelo. Se eu devesse para você hoje 10 mil reais e falasse assim, Marcelo, você quer receber os 10 mil reais daqui 30 anos ou quer receber 3.200 amanhã? Você fala assim, Arilson, eu quero receber o 3.200. Foi isso que o Ratinho fez, né? Tirou recurso da fonte livre do Estado, que era para aumentar o valor do servidor que está com a data base prejudicada, que era para contratar segurança pública, que era para melhorar a saúde e educação, e vai entregar para o Itaú e tirar o Itaú da fila de precatório. Mas mais do que isso, é tirar um obstáculo que tinha para a privatização da Copel. Então existe uma pressa do governador do Paraná, não em resolver o problema da Copel, mas sim em privatizá-la, né? Ele fala que a empresa precisa de eficiência, que a empresa precisa mudar algumas coisas, que está com gargalo. Mas ele é aquele cara que, quando a vaca está com carrapato, ao invés dele matar o carrapato, ele quer matar a vaca. Então os problemas gerenciais que ele não pôde resolver ao longo do tempo da Copel estão sendo usados de forma estratégica como justificativa para colocar a venda. Mas claro que o povo não é bobo. E aí cai a tua pergunta, Marcelo. Como a gente usar essa audiência pública da segunda-feira para gerar um movimento, a Copel é Nossa, como foi feito no ano de 2000, para eliminar a saga privatista do governo Ratinho Júnior e retomar a Copel para a mão do povo paranaense. Eu acho que o nosso desafio é esse. Eu não sei se as informações que serão colocadas, a discussão que será feita, os encaminhamentos, serão necessários para isso, porque o Ratinho goza de um grande instrumento de comunicação, que são as suas empresas privadas e o alto potencial de gasto que tem em comunicação e publicidade o governo do Paraná. Então, é difícil a gente fazer esse contraponto da forma tradicional. A gente tem que criar alguns elementos e algumas formas de fazer com que as pessoas prendam a atenção que a Copel está sendo privatizada por uma decisão política de querer privatizar e não por uma necessidade, não porque ela precisa ser privatizada, não porque ela é deficitária, não porque ela não entrega o serviço, não porque ela não cumpre o seu papel. Não, ela está sendo privatizada porque tem um interesse por trás disso, escuso, e a gente tem que levar a sociedade a tomar esse conhecimento e fazer com que as pessoas fiquem indignadas, como nós três estamos, com essa aberração. Aí sim, eu acho que a gente vai conseguir trazer o movimento do ano 2000, a Copel é Nossa, e encurralar o Ratinho e o seu governo vendido, né, para que não deixe a Copel ir embora do Paraná.
Bom, então, o pessoal que está acompanhando a gente aí está vendo que a denúncia ela passa para além aí da Copel, né? A situação é cada vez mais grave, cada vez mais coisas sendo privatizadas, né? Questão dos transportes aí, etc. É um crime mesmo. É um governo privatista, né? Um governo neoliberal que está aí querendo vender o Estado aí para acionistas estrangeiros, ou seja lá para quem for, que não seja do povo brasileiro, né? Eu queria continuar aqui os abraços, um salve aí, uma boa tarde para os companheiros Mário Canassa, a Sidneia Napoleão também, que é de Apucarana, está mandando um abraço aí para o deputado. Nós temos também aqui o Rei da Coerência, a Nilza Ramos, eu já falei, a Nilza Ramos já está por aqui. Nós estamos também aqui com o Carlos Santos, a Vânia Nascimento, Antônio Paulo Rodrigues também está aqui com a gente, né? Vamos ver quem mais. O Bruno A. Farias, boa tarde, deputado, camaradas, defesa do Copel. Isso daí, René Pereira também chegou por aqui para mandar um boa tarde para a gente aqui, né? Estamos com quase 100 pessoas ao vivo aqui, né? E também estamos na rádio aí ao vivo para várias cidades da região de Curitiba e do Paraná em geral, né? Agora a gente vai entrar no segundo intervalinho nosso aqui e já voltamos aqui com o deputado Arilson Chiorato.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.